Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, Conferência do Clima das Nações Unidas.
Programa Floresta Viva vai apoiar projetos de preservação de mangues. Luana Karen.
A escolha do mangue levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Economia de tempo e dinheiro para os brasileiros e o governo.
Vamos falar sobre as ações de acesso a serviços públicos pela internet em uma entrevista ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho.
Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade.
E vamos falar da campanha deste ano do Novembro Roxo, Jéssica Gonçalves.
A campanha tem como tema Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento, que incentiva o método canguru para ajudar o bebê.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil é o segundo país do mundo mais maduro em governo digital entre quase 200 economias, de acordo com um índice medido pelo Banco Mundial.
E nós vamos saber agora as principais ações desenvolvidas nesta área em uma entrevista ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa dizer que um país possui maturidade em governo digital.
Perfeito. Maturidade em governo digital significa a capacidade que um país tem de estabelecer uma visão, um planejamento e executar essa visão com efetividade. Então, é nessa perspectiva que o Brasil tem se destacado aí na oferta de serviços para a população, que a gente apelida aí de governo digital.
E, secretário, como é que a avaliação desse grau de maturidade é feita pelo Banco Mundial? Quais são os critérios considerados?
O Banco Mundial utiliza uma série de indicadores agrupados em quatro grandes eixos. Um primeiro eixo, ele avalia os sistemas estruturantes que são disponibilizados para a administração pública fazer uma gestão efetiva. O segundo eixo, ele avalia como essa administração oferta serviços para a população. Então, tem esse viés de como efetivamente esses serviços chegam na população e a população pode fazer uso. Um terceiro eixo diz respeito ao engajamento da população e à transparência dessas medidas junto à sociedade. E um quarto eixo diz sobre as medidas habilitadoras, ou seja, como é que é feito o planejamento, a governança, o monitoramento dessas ações. E o Brasil, ele se destacou em todos esses eixos, né, obtendo a avaliação máxima para cada um deles e, com isso, conseguiu uma avaliação bastante positiva, um destaque nesse estudo.
Bom, e nessa última avaliação, então, o Brasil conquistou o segundo lugar, né, ficou atrás apenas da Coreia do Sul. O que colocou o país nessa posição de destaque?
Olha, o Brasil, ele se destacou por ter uma estratégia muito acertada, uma estratégia que observou práticas internacionais consolidadas por organismos internacionais, também com benchmarks, né? Ou seja, avaliações que o Brasil fez com outros países que estavam avançados nessa agenda. Então, temos diversos países parceiros aí também que nos ajudaram a identificar essas iniciativas e consolidou isso numa estratégia, que é a estratégia de governo digital, que vem sendo executada desde 2019, com uma governança adequada. Esse é outro elemento, né, que tem que ser colocado aqui com destaque. Então, cada órgão público hoje, cada órgão federal tem um plano de transformação digital, e esse plano de transformação digital é monitorado por órgãos centrais de governo mensalmente, e com isso a gente vai vendo, né, executada essa estratégia, que aí é a outra ponta, né? Então, essas é uma visão bem elaborada, uma estratégia bem definida e uma execução primorosa. E a gente destaca aí o papel de todos os órgãos, né, o suporte, né, da alta administração, né, o presidente Bolsonaro, os ministros todos, né, identificando e entendendo que o digital, ele é chave para uma oferta de serviços públicos de maior efetividade. Então, a soma disso tudo, né, com a nossa força de trabalho de TI, que é competente, com as empresas públicas de TI, SERP, Dataprev, ITI, suportando essa agenda, a gente conseguiu uma execução aí considerada primorosa, com resultados efetivos para a população e agora com reconhecimento de organismos internacionais.
E o Brasil teve um maior avanço entre as nações avaliadas, subindo 5 posições em relação ao ranking divulgado em 2021, não é, secretário? Como é que o senhor avalia esse desempenho?
Então, esse desempenho, esse avanço, ele se dá exatamente pela execução dessa agenda. Na medida que a gente teve uma mensuração intermediária, a gente tinha um nível de execução dessa estratégia, e agora, nessa nova mensuração, a gente teve algumas dessas iniciativas que estavam em andamento sendo concluídas, o que nos permitiu, então, oferir aí resultados mais relevantes ainda nessa mensuração do Banco Mundial, né? Então, é reflexo natural de uma agenda que está em fase final de implantação.
E um dos principais pontos que a gente teve nessa área, né, secretário, foi o gov.br, o desenvolvimento da plataforma, né, gov.br. Quais são os principais serviços que estão reunidos nela hoje e quais são as facilidades que o cidadão encontra?
A plataforma gov.br, ela vem, então, materializar toda essa estratégia que a gente está comentando, né? Então, ela vem ofertar para a população um local único, que antes o cidadão tinha que perambular perante cada portal de cada órgão, tendo ali o seu cadastro em cada órgão e tendo ali uma relação de serviços e informações também muito fragmentada. Então, o gov.br, ele vem como plataforma congregar todas essas informações, todos esses serviços numa carta única, padronizada, e o cidadão tendo uma única conta, né? Então, hoje a gente já tem praticamente toda a população adulta com uma conta gov.br podendo utilizar esses serviços públicos, né, que são 140 milhões de cidadãos com essa conta gov.br. E aí, respondendo diretamente à pergunta, a gente tem serviços, por exemplo, como a carteira digital de trabalho, que antigamente era um documento que demorava para ser emitido, você ia num balcão solicitar, demorava a ser emitido, e hoje é um documento que você tira instantaneamente baixando o aplicativo nas lojas de aplicativos. E essa carteira, ela vem com serviços agregados, né, vem com ali a consulta do abono salarial, ela vem com a possibilidade do trabalhador solicitar um seguro-desemprego. Então, é toda essa transformação de serviços, né, serviços de destaque, como, por exemplo, o pedido de aposentadoria. Hoje, o aplicativo Meu INSS é a maior agência do INSS. Ela, sozinha, é maior do que todas as outras agências juntas, né, em termos de número de solicitações. Então, é outro serviço também bastante demandado. A carteira digital de trânsito. Todo mundo tem hoje já no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo da carteira, não precisa mais se preocupar em ficar buscando o documento do carro, ele está ali digital, a qualquer momento você pode acessar e disponibilizar para as autoridades. Também temos serviços abarcados na carteira de trânsito. Hoje é possível até transferir veículos por meio digital, sem ter que ir no cartório. Para a maior parte dos estados, isso já está habilitado, por exemplo, na carteira digital de trânsito.
É desburocratizar e colocar serviços essenciais na palma da mão, né, secretário? É possível mensurar o impacto que isso tem no dia a dia das pessoas e nas relações de trabalho?
É possível. A Secretaria de Governo Digital, ela, no momento da pactuação dos planos de transformação digital, ela faz um diagnóstico de como era aquele serviço antes da prestação, que nível de esforço era necessário para o cidadão poder fazer a solicitação e também até mesmo que nível de recursos o governo tinha que empreender para prestar aquele serviço. E após a digitalização, a gente volta e refaz esse diagnóstico e consegue dali concluir, utilizando um modelo internacional, qual foi o valor dessa economia, tanto para o cidadão quanto para o próprio Estado. E a gente, então, contabiliza, desde então de 2019, um número de 4,6 bilhões de economia anuais para a população e para o Estado, sendo a maior parte para a população, que deixa de ter que ir num balcão, gastar com transporte, gastar o seu tempo, né, de produtividade, gastar com impressão de documentos, correios, etc., né?
Agora, secretário, a gente sabe que existe uma parcela da população que ainda tem dificuldade em ter acesso à internet, ou mesmo que tem o acesso, mas tem dificuldade em lidar com os processos digitais. O que está sendo feito para alcançar essas pessoas?
Tem uma série de políticas de inclusão digital, né, que tem feito com que o Brasil crescesse bastante o acesso à internet. Na última pesquisa da PNAD, o suplemento de TICs, né, Tecnologia de Informação e Comunicação, feito pelo IBGE, por exemplo, nós chegamos ao número de 90% de domicílios com acesso à internet. Então, hoje em dia, a gente tem uma penetração bastante grande de internet nos lares brasileiros, o que faz com que esse cidadão digitalizado ele exija a possibilidade de ter um canal digital para solicitação de serviços, né? Mas outras ações são necessárias ainda para que a gente consiga atingir essa população. No final das contas, o digital ele serve até para que a gente consiga prestar melhor o atendimento presencial para essas pessoas que ainda não estão incluídas digitalmente. Então, é importante também trazer isso. A oferta de serviços digitais, ela se complementa à oferta de serviços presenciais. E um exemplo disso, por exemplo, é o nosso aplicativo do Cadastro Único. O Cadastro Único, ele fornece a possibilidade do cidadão carente poder fazer um pré-cadastro por meio digital e validar o seu cadastro e ter um atendimento mais ágil, mais efetivo, por exemplo, nos CRAS. Então, é um exemplo de como o digital consegue ajudar a população mais carente, que ainda tem dificuldade de inclusão digital, a se associar, né, o físico com o digital, para prestar melhores serviços públicos para a população.
Secretário, a gente tem 30 segundinhos. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão de segurança. Muita gente tem medo, né? Acha que os dados podem ser vazados. Qual é o recado para essas pessoas?
O GovBR e todos os aplicativos de governo digital, eles estão armazenados hoje em ambientes mais seguros possíveis. O GovBR, por exemplo, está armazenado junto no mesmo ambiente tecnológico, por exemplo, dos dados sigilosos, fiscais, dos impostos de renda. Então, hoje a gente tem o maior grau possível de segurança. O Brasil também é destaque em rankings de maturidade de segurança cibernética, por exemplo. Então, o cidadão pode ficar tranquilo que os dados dele estão protegidos dentro das infraestruturas do governo federal.
Bem, nós conversamos então ao vivo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Foi lançado hoje o edital Manguezais do Brasil para apoiar projetos de recuperação desse ecossistema que margeia rios e mares.
É a primeira chamada pública do programa Floresta Viva de restauração de biomas brasileiros.
Os manguezais possuem grande potencial de armazenamento de carbono e contribuem para a geração de renda nas comunidades locais.
A iniciativa marcou o último dia de debates do Brasil durante a COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, no Egito.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Petrobras vão investir mais de R$44 milhões em ações de preservação de mangues. O edital foi lançado no último dia de discussões da Cúpula do Clima no Egito. A escolha do mangue para o primeiro financiamento coletivo do programa Floresta Viva levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente. Como destaca Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras.
A vegetação de mangue, que está ali na transição, né, para a área marinha, ela captura, na Amazônia, por exemplo, duas vezes mais carbono do que a floresta. Comparando com outras florestas, aquele mangue ali captura até 5 vezes mais. 50% do carbono sedimentado em região oceânica está nessa área de mangue.
Serão selecionadas até 9 propostas de preservação, sendo pelo menos 2 de cada macro-região: Nordeste, Norte e Sul-Sudeste. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, irá fazer a seleção das propostas e acompanhar a aplicação dos recursos. Lançado ano passado na COP26 em Glasgow, na Escócia, o Floresta Viva é voltado para a restauração de biomas brasileiros e recuperação de bacias hidrográficas. O programa pretende alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área restaurada, com a remoção de aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Gustavo Montezano, presidente do BNDES, afirma que a meta de investimentos, que era de R$500 milhões ao longo de 7 anos, foi batida no primeiro ano do Floresta Viva.
A gente chega aqui nessa COP, um ano depois, já tendo alcançado cerca de R$700 milhões E o nosso objetivo, que acho totalmente factível, é chegar a R$1 bilhão. Então, Floresta Viva, na verdade, é um grande ponta de lança, um inovador que faz no Brasil se desenvolver nesse mercado de reflorestamento e regeneração.
No último dia de discussões da COP27, no palco do Brasil, também esteve em pauta o desafio de aliar preservação e desenvolvimento de biomas, como o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia. Ainda foram tratadas formas para incrementar a produção de energia eólica no país. A previsão é que seja apresentado na sexta-feira um documento final com diretrizes e decisões tomadas na cúpula do clima. Reportagem Luana Karen.
E na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido hoje com representantes de povos indígenas e da sociedade civil.
Ele afirmou o compromisso do novo governo com a preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas.
E destacou a importância dos povos nativos para a proteção e o desenvolvimento local.
Durante encontro com grupos indígenas na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ninguém está a salvo da emergência climática e defendeu uma governança global para o cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima. Lula destacou a importância da preservação da Amazônia nesse contexto e disse que a luta contra o desmatamento será uma prioridade do novo governo.
Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica.
O presidente eleito defendeu uma produção agrícola sustentável e disse que os crimes ambientais serão punidos com rigor por meio do fortalecimento dos órgãos de fiscalização e dos sistemas de monitoramento. Lula confirmou a criação do Ministério dos Povos Originários, ressaltando o protagonismo desses povos na preservação das florestas.
Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável.
Pela manhã, durante encontro com representantes da sociedade civil brasileira na COP27, Lula também falou sobre o teto de gastos. Ele afirmou que, além de cumprir as metas de inflação, o país precisa ter metas de crescimento e responsabilidade social. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E na noite de ontem, o coordenador da equipe de transição para o novo governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, foi ao Congresso entregar a sugestão de proposta de emenda à Constituição que visa garantir o pagamento dos programas de transferência de renda no ano que vem.
A chamada PEC da Transição é uma alternativa que vem sendo discutida por integrantes do governo eleito e por representantes do Congresso para viabilizar o pagamento de despesas que não estão previstas no orçamento do ano que vem.
Entre elas, a manutenção dos pagamentos do atual Auxílio Brasil em R$ 600.
Com a proposta, o pagamento do auxílio não seria contado dentro do teto de gastos do governo.
Assim, o governo federal teria a garantia dos recursos sem desrespeitar as regras constitucionais.
A estimativa da equipe de transição é de um valor de R$ 175 bilhões.
Alckmin explicou que a proposta estabelece algumas áreas do orçamento que deverão ficar fora do teto de gastos. Entre
ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. A segunda questão é investimento, meio ambiente e educação. Então, investimento. O investimento é importante, ele gera emprego, ele reduz custo Brasil, ele melhora a logística, ele melhora a competitividade, ele atrai investimento privado.
Para ser aprovada, a proposta de emenda à Constituição depende da discussão e aprovação de 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação na Câmara e no Senado.
Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade.
A data faz parte de um movimento internacional para abordar a questão e melhorar a situação dos bebês e famílias.
E o mês é dedicado à sensibilização para a prematuridade, o Novembro Roxo.
Neste ano, a campanha destaca a importância do contato pele a pele entre a mãe e o bebê.
No Brasil, a cada ano, mais de 340 mil bebês nascem de forma prematura.
Sofia tem 4 anos e é uma criança segura e determinada. A mãe, Nathalie Pinheiro, tem muito orgulho de ver a filha crescendo saudável, especialmente porque a criança nasceu prematura e chegou a passar 2 meses dentro de uma UTI.
Sofia é uma menina de uma personalidade inigualável. Parece que o mundo foi construído para servir ela.
Uma gestação completa dura até 42 semanas. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro. No mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todos os anos, o que significa 1 em cada 10 bebês. No Brasil, 340 mil crianças nascem antes do tempo por ano. Para se ter uma ideia, é uma média de 6 prematuros a cada 10 minutos. E a médica pediatra Sandra Lins alerta que o nascimento antes do tempo pode trazer complicações.
Quanto menor o bebê, maior o risco, sim, de sequelas. E a gente pode encontrar sequelas motoras pequenas, que a gente consegue depois trabalhar ao longo da vida desse bebê, com terapia ocupacional, com fisioterapia. A gente pode ter dificuldades auditivas, então é importante que o recém-nascido, que o prematuro, depois que recebe alta, seja seguido por profissionais que estão acostumados e treinados para o tratamento com o recém-nascido.
A campanha de 2022 para o mês Novembro Roxo tem como tema Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento, que incentiva o método Canguru para ajudar o bebê. É o que explica a coordenadora de saúde perinatal e aleitamento materno do Ministério da Saúde, Janine Ginani.
Isso está em consonância, inclusive, com estudos internacionais muito recentes que mostram que colocar a criança no contato pele a pele, né, no canguru imediato, aumenta muito a possibilidade dessa criança sobreviver e ter mais qualidade de vida.
Como parte das ações do Novembro Roxo, o Ministério da Saúde lançou nova oferta de um curso sobre o método canguru. A meta é qualificar pelo menos 600 profissionais de saúde. As inscrições podem ser feitas no endereço ead.iff.fiocruz.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Patins, skate, bicicleta,
bola, bonecas e até figurinhas para a Copa do Mundo.
Tem de tudo nos pedidos que chegam até o Papai Noel dos Correios.
Nas cartas, a letrinha infantil e os desenhos caprichados mostram a esperança das crianças em ver seu desejo de Natal atendido.
E quem quiser entrar nessa corrente de solidariedade que já dura mais de 30 anos, pode adotar uma cartinha.
Saiba como na reportagem de Luana Karen.
Eles chamaram e ele veio. O Papai Noel dos Correios já está na área para atender os pedidos de crianças de todo o país. O estudante do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, Brian Silva, já enviou a cartinha pedindo uma massa de modelar.
Eu tinha pneumonia, aí eu tenho medo de voltar para o hospital, porque eu fiquei sem fazer nada lá. Aí eu pedi a massinha para eu ficar brincando.
A pequena Emanuele Borges de Araújo não perdeu tempo e também fez o pedido ao bom velhinho.
Eu escrevi, eu quero um kit da Barbie. Vem a casinha, a roupinha, a maquiagem, o penteado do cabelo dela, vem um monte de coisinha.
Lorena Romano, coordenadora nacional da campanha Papai Noel dos Correios, fala dos critérios de seleção das cartinhas.
Tem que ser de crianças, né? A partir de 0 anos, creche, abrigo, até 10 anos de idade da sociedade em geral e das escolas até o 5º ano.
O envio das cartinhas pode ser feito em agências dos Correios e também pelo blog da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. E quem quiser adotar uma dessas cartinhas, já pode pôr as mãos na massa. Milhares estão disponíveis nas agências e também no blog da campanha. Basta clicar em adoção online e seguir os passos. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, ressalta a importância dessa corrente de solidariedade que existe há mais de 30 anos.
Porque é dessa forma que a gente contribui para trazer um pouco mais de felicidade às crianças que estão numa situação social um pouco mais necessitada.
presentes devem ser identificados com as informações da cartinha e entregues de forma presencial no ponto de coleta mais próximo. Os prazos para envio e adoção de cartinhas variam de estado para estado. O cronograma completo e a lista de pontos de adoção e entrega de presentes estão disponíveis no blog da campanha. Reportagem Luana Karen.
Reforçando então o site da campanha, blognoel.correios.com.br.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma a validade de passagens gratuitas em ônibus interestaduais para jovens de baixa renda.
Para o STJ, indícios de crime com uso de celular autorizam acesso aos dados do aparelho de advogado.
TSE informa que é falsa a informação de que o número de votos nas eleições de outubro superou a quantidade de habitantes em Barreiras, na Bahia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo mantém validade de norma que garante a jovens de baixa renda gratuidade e descontos no preço das passagens em ônibus interestaduais.
O colegiado entendeu que o benefício assegura acesso a direitos fundamentais como trabalho e escola. Lívia Monteiro.
Na sessão desta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. A ABRAT questionava a norma prevista no Estatuto da Juventude, que garante aos jovens mais pobres duas vagas gratuitas e duas com 50% de desconto em ônibus interestaduais, caso as passagens gratuitas estejam esgotadas. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o relator, ministro Luiz Fux, que votou pela constitucionalidade da lei.
É cabível o acesso a dados de celular de advogado quando autorizado em razão de graves indícios de que o aparelho foi usado para praticar crime.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Dois advogados foram presos em flagrante pelos crimes de participação em organização criminosa e coação de testemunhas. A polícia representou pela quebra do sigilo dos dados telemáticos dos celulares de ambos, que foi deferida. Eles alegaram constrangimento ilegal e violação de sigilo profissional, porque resultaria em acesso indevido a dados dos clientes. Mas a sexta turma do STJ negou provimento ao recurso em habeas corpus. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Departamento de Polícia Científica foram cautelosos ao acessar os dados, medida deferida com o acompanhamento por representante da Ordem dos Advogados do Brasil.
TST afasta vínculo entre entregador e distribuidora de bebidas.
A terceirização do serviço de entrega foi considerada lícita. Samanta Flor.
Na Justiça do Trabalho, um distribuidor de bebidas disse que havia sido contratado pela Horizonte Express Transportadora para entregar bebidas na região do Recife, em Pernambuco. Ele argumentou que desempenhava atribuições ligadas à atividade fim da Ambev, mas a seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho considerou a terceirização do serviço de entrega de bebidas lícita, assim como o contrato de trabalho celebrado com a empresa de transporte de mercadorias que prestava serviços à companhia de bebidas.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o recurso de uma seguradora que buscava ser ressarcida após ter arcado com indenização de mais de R$ 42 mil reais referente a um acidente em uma rodovia federal em Alagoas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou após tentar desviar de um animal que atravessava a pista.
A seguradora afirmou que a presença do animal foi a única causa do sinistro e alegou responsabilidade civil objetiva do estado.
Mas o relator do processo concluiu que a rodovia se encontrava bem conservada e não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta omissão do estado e o dano sofrido pela vítima.
Fato ou boato?
Está circulando nas redes sociais uma informação falsa de que, em Barreiras, na Bahia, o número de votos para os candidatos à presidência da República superou a quantidade de habitantes no município.
O fato é que foram menos votos computados nas urnas do que a quantidade de eleitores na cidade. Madeleine Machado.
É boato a imagem que circula nas redes sociais e mostra que em Barreiras, na Bahia, um dos candidatos à presidência teve 215 mil votos, o que ultrapassaria a quantidade de habitantes. O número certo é pouco mais de 85 mil votos e o município tem 158 mil moradores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da transição entregue ao Congresso libera 198 bilhões do teto de gastos.
E relator do orçamento já confirma modificações ao texto enviado pelo novo governo.
Presidente eleito vai governar o país com Banco Central mais autônomo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado já recebeu a proposta do governo eleito que exclui a conta do Auxílio Brasil do teto de gastos.
Outra novidade da chamada PEC da Transição é que recursos vindos de doações a universidades federais ou ao meio ambiente, por exemplo, também ficam de fora do cálculo para pagamento da dívida pública. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A minuta da PEC da Transição prevê a retirada das despesas do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, do teto de gastos de forma definitiva, o que vai liberar 175 bilhões de reais para as promessas de campanha. E determina ainda que recursos obtidos por universidades públicas, a exemplo de contratos, não serão usados no pagamento da dívida pública, assim como as doações de outros países para ações de proteção ao meio ambiente, como explicou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
Excluir doações não tem sentido. Uma doação, por exemplo, de um fundo internacional ou mesmo nacional para o meio ambiente, você tem que pôr no teto. É dinheiro de graça, é doação, não tem lógica isso.
A proposta também reserva 6,5% de receitas extraordinárias, como novos leilões da Petrobras, para investimentos em infraestrutura, como explicou o relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Se o país, esse ano, por hipótese, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, esse dinheiro hoje todo, por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país.
A minuta entregue pela equipe de transição ainda será transformada numa proposta de emenda à Constituição, desde que obtenha a assinatura de 27 senadores.
E a proposta apresentada pela equipe de transição já deve ser alvo de modificações, conforme afirmaram membros do novo governo e do Senado. Uma das mudanças deve estabelecer o prazo de 1 ou de 4 anos para a exclusão do teto de gastos despesas do Auxílio Brasil.
Com a PEC, o governo eleito contará com um reforço de até 200 bilhões, mas a oposição quer reduzir esse valor, segundo explicou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.
E quem tem que dar a palavra final é o Legislativo, Senado e Câmara. E a recepção foi boa, foi muito boa. Não quer dizer que essa proposta vá ser aprovada, mas é um início importante.
A proposta será votada primeiramente pelo Senado até o final de novembro. A equipe de transição deve se reunir com líderes partidários já na próxima quarta-feira para discutir mudanças no texto. O relator do Orçamento Geral de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também prevê mudanças na PEC da transição.
Vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento de qual seria o texto ideal. O ideal aqui é o possível e aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado.
A pedofilia, que configura crime sexual cometido contra crianças e adolescentes, pode ser classificada como crime hediondo e, com isso, ter a pena aumentada. A mudança na legislação está prevista em um projeto de lei que o Senado vai analisar.
A proposta já foi aprovada pelos deputados federais. Repórter Carol Teixeira.
Atualmente, os crimes de estupro de vulnerável, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes já são classificados como hediondos, ou seja, são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. O projeto de lei deseja incluir no rol de crimes hediondos os delitos classificados como pedofilia, encontrados na parte especial do Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, condutas relacionadas à pornografia infantil e condutas referentes à utilização de meio de comunicação para buscar praticar ato libidinoso com criança. Juridicamente falando, o termo pedofilia é utilizado para indicar crimes de natureza sexual em que um indivíduo adulto comete atos libidinosos contra uma criança. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que o Brasil hoje ocupa uma vergonhosa vice-liderança no número de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes.
O nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens, com cerca de 500 mil de vítimas a cada ano. Dessas vítimas, estima-se que 75% sejam meninas e negras.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado Federal.
O atual presidente do Banco Central fica no cargo até 2024, mesmo com a vitória de Lula. É o que estabelece uma lei já em vigor de autoria do Senado, que deu autonomia ao Banco Central.
A lei sancionada no ano passado prevê mandatos fixos para toda a diretoria do BC, com a possibilidade de recondução. Repórter Pedro Pincer.
Sancionada em fevereiro do ano passado, a lei de autonomia do Banco Central garantiu mandatos fixos ao seu presidente e aos diretores em formato intercalado para blindar o banco de interferências políticas. O mandato é de 4 anos, com direito a uma recondução para igual período. Indicado por Jair Bolsonaro, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, continuará no cargo até dezembro de 2024. A lei, no entanto, prevê que uma eventual demissão de qualquer diretor seja justificada e tenha o aval do Senado. Ou seja, os integrantes da diretoria do Banco Central só podem deixar o cargo a pedido ou se algo grave acontecer. Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aponta a importância da legislação.
E essa lei é muito boa, porque trouxe segurança, não só monetária, segurança jurídica, né, para influenciar o mercado, porque está dando certo, o Banco Central está no controle da inflação. Já pensou se agora o Lula estivesse anunciando já a mudança do Banco Central, o alvoroço que ia ser no mercado? Portanto, é uma lei, realmente, eu como autor dela, me sinto privilegiado saber que o diretor do Banco Central não vai ser substituído a bel prazer do novo mandatário.
O senador também ressaltou que a estabilidade econômica, missão do Banco Central, é indispensável para o crescimento econômico com geração de emprego e renda.
O senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, defendeu o projeto dele que aumenta a pontuação que pode levar à cassação da Carteira Nacional de Habilitação dos Motoristas Profissionais. Atualmente, quem somar 40 pontos perde o documento. Pela proposta, esse limite passa para 120.
Guaraci Silveira justificou seu projeto argumentando que os motoristas profissionais trafegam entre 100 e 150 mil quilômetros ao ano e quem dirige pelas cidades, segundo o senador, percorre anualmente entre 10 e 12 mil quilômetros, mas pode somar até 20 pontos na CNH. Para ele, esses números mostram a desproporção existente nas regras atuais.
É demais, não é não. É até pouco. Porque existe multa de veículo, multa de via e multa pessoal. Quando somamos, muitas vezes, uma lanterna quebrada, um para-brisa trincado, tudo isso são penalidades das pessoas que trabalham na base de 15 a 18 horas por dia. Então, é mais do que justo que nós tenhamos sensibilidade em entendermos as dificuldades desses nossos irmãos da estrada.
O E-Cidadania, portal por onde brasileiros podem opinar sobre propostas em discussão e até sugerir projetos, foi destaque de um fórum internacional para debater inovações que fortalecem a participação popular no processo legislativo.
O Fórum de Legisladores sobre Inovações na Democracia reuniu parlamentares de vários países, incluindo o Brasil. Repórter Roberto Fragoso.
O Fórum de Legisladores sobre Inovações na Democracia reuniu parlamentares de vários países, como Alemanha, Austrália, Reino Unido, Argentina e Brasil. A delegação brasileira, formada pelos senadores Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou o programa E-Cidadania como exemplo de como fortalecer a participação popular no processo legislativo. Humberto Costa diz que os outros países ficaram impressionados com o engajamento do cidadão brasileiro.
Falamos da experiência do E-Cidadania, em que já há interações de mais de 40 milhões de pessoas em vários momentos, especialmente durante o período da CPI da Covid.
Rogério Carvalho explicou no debate internacional que o E-Cidadania tem várias formas de participação, como o acompanhamento de propostas, enquetes com a opinião dos internautas sobre elas, audiências e consultas públicas com sugestões de aprimoramento. É possível ainda sugerir projetos de lei que, se conseguirem apoio suficiente no portal, são analisados pelo Senado.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Governo eleito entrega ao Congresso minuta da PEC da transição.
Proposta apresentada prevê retirada do novo Bolsa Família do teto de gastos.
Mães de pessoas com deficiência ou doenças raras pedem apoio de políticas públicas.
Boa noite. A Câmara realizou audiência pública para discutir a maternidade atípica, que diz respeito às mães cujos filhos não têm um desenvolvimento considerado normal, como em casos de deficiências físicas, mentais ou doenças raras. No encontro, elas pediram o apoio de políticas públicas, como informa a repórter Paula Bittar.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade têm alguma das deficiências investigadas pela pesquisa do IBGE, como visual, auditiva, motora e intelectual. O transtorno do espectro autista atinge, estima-se, cerca de 2 milhões de brasileiros. São pessoas que muitas vezes demandam mais cuidados que a população em geral, e a responsabilidade com esse cuidado recai principalmente sobre as mães. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu a chamada maternidade atípica no Brasil, que também engloba mães de pessoas com doenças raras. A deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que pediu a realização da audiência, ressaltou que, na maioria das vezes, essa maternidade é exercida sem o apoio do pai da criança.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Baresi 2012, no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos. O motivo desse abandono, na maioria dos casos, é explicado pelos pais dessas crianças, que alegam não conseguirem suportar o luto da perda do filho ideal.
Ainda de acordo com a deputada, é dever do Estado cuidar de quem cuida e elaborar políticas públicas para atender essas mulheres. A deputada relata uma proposta em análise na comissão que cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio. De acordo com o texto, os objetivos da semana são estimular políticas públicas em prol das mulheres que experimentam a maternidade atípica, especialmente políticas em saúde mental, promover debates e outros eventos sobre o tema e apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil a favor das mulheres que experimentam a maternidade atípica. A fonoaudióloga Maria Cliviane Meirelles Benjamin foi uma das participantes que pediram a aprovação da proposta.
Aqui no nosso estado de Rondônia, nós somos pioneiros na criação desta legislação. Aqui, nós já temos a Semana Estadual da Mãe Atípica, que foi construída juntamente com diversas mães de pessoas com deficiência, porque sentimos a necessidade de ter um olhar voltado para essa parcela da população.
Deusina Lopes, mãe de um homem com deficiência intelectual, a exemplo de outras participantes da audiência, cobrou políticas públicas que acolham e deem suporte para as mães e rejeitou estereótipos comumente associados a essas mulheres que colocam o peso do cuidado em cima das mulheres sem prover o apoio necessário.
Palavras como mãezinha, mãezinha azul, ativista, a sua luta, você é uma guerreira, isso só exclui. parece carinho, né? Mas eu também aprendi na área da pessoa com deficiência que as palavras carinhosas, elas também existem para nos excluir, que é você, a minha família mesmo, nossa, Deus sabe o que faz, deu esse filho para você, porque você é capaz, não.
O secretário nacional dos direitos das pessoas com deficiência, Cláudio Panoeiro, se posicionou de forma contrária à criação de uma data específica para a maternidade atípica.
Nós temos data para tudo, semana para tudo. Todas as deficiências marcam a sua presença dentro do calendário. E na prática, o que acontece é que algumas deficiências ficam relegadas e as datas acabam passando com pouco brilho pelo calendário, justamente por essa pluralidade.
Segundo o secretário, o governo estuda políticas de atenção às mães atípicas. Entre as iniciativas, ele citou linhas de financiamento da Caixa Econômica para mulheres empreendedoras. De acordo com Panoeiro, as mães poderiam deixar seus filhos em centros-dia, que são unidades públicas especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, e empreender. A coordenadora-geral de Saúde Perinatal e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Janine Selva Ginani, citou como um avanço do setor a inclusão de uma escala que serve para auxiliar a identificação de pacientes com idade entre 16 e 30 meses com possível transtorno do espectro do autismo na caderneta da criança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê o uso dos fundos federais como fonte de custeio da folha de pagamento da saúde em estados, municípios e entidades filantrópicas. Ela afirma que, se aprovado, o texto pode garantir o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem.
Carmen Zanotto lembra que, apesar de ter sido aprovado e promulgado este ano, o novo Piso da Enfermagem foi suspenso pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, até que as instituições deem respostas em relação ao impacto financeiro que a medida irá causar.
Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, faz um apelo para que o presidente da Câmara coloque em votação até o fim do ano o projeto que regulamenta o plantio de maconha para fins medicinais. A matéria já foi votada em comissão especial e, se aprovada no plenário da Câmara, seguirá para o Senado.
Daniel Coelho também agradece aos mais de 110 mil pernambucanos que votaram nele na última eleição. Apesar do número expressivo, o parlamentar lamenta não ter conseguido se reeleger para mais 4 anos de mandato na Câmara dos Deputados.
Eleições. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comemora a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais deste ano. De acordo com o parlamentar, somente Lula, com sua popularidade, poderia ter vencido o presidente Jair Bolsonaro e a máquina estatal.
Ivan Valente ainda agradece aos cidadãos que votaram nele para deputado federal. O parlamentar lamenta não ter sido reeleito, apesar da votação expressiva, e cumprimenta todos os deputados do PSOL que conseguiram se eleger. Ele ressalta que a bancada do partido cresceu para a próxima legislatura.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também celebra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o parlamentar, o povo optou por eleger a esperança de ter novos institutos e universidades federais em vez da intolerância e do medo. Para ele, o retorno de Lula colocará o Brasil de volta ao cenário internacional.
Pedro Kizai afirma que durante o governo Bolsonaro, o país perdeu o respeito junto a outras nações, transformando-se em vexame internacional. Ele acredita que, entre outras metas, a próxima gestão vai priorizar o apoio à produção agrícola e as ações de distribuição de renda e de geração de empregos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, observa que a grande maioria da população é a favor da democracia e aceitou o resultado das urnas. Para o congressista, poucas pessoas ainda demonstram insatisfação, mas o que deve ser ressaltado é que Lula ganhou de forma democrática.
Joseildo Ramos entende que os próprios parlamentares aumentaram a tensão quando ostentaram armas de fogo no período eleitoral. Ao salientar que casos assim não podem ser naturalizados, o deputado pede que a justiça puna as pessoas que desrespeitaram o ordenamento legal.
Daniela do Vaguinho, do União, foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, com 213.706 votos. A parlamentar conta que se sente honrada pela confiança da população e garante que vai continuar trabalhando em prol de uma política que transforma vidas.
Daniela do Vaguinho acrescenta que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de trazer de volta a harmonia e o respeito entre os brasileiros. Ela espera que o novo governo seja capaz de conduzir o país com mais amor e menos ódio.
Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, afirma que uma das mais belas expressões da democracia é a capacidade de respeitar a vontade da maioria quando essa vontade é contrária à sua. Ele lamenta não ter sido reeleito, mas reconhece a legitimidade da votação e das urnas.
Marcelo Ramos ainda critica o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por não reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a conduta de Costa Neto é patética, vergonhosa e representa um grande desrespeito às instituições e à vontade da maioria do povo brasileiro.
Justiça.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, lamenta que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tenha transformado o Brasil num país onde as pessoas têm medo de se expressar. Na visão do deputado, medidas totalitárias desvalorizam o judiciário e colocam os ministros contra o povo brasileiro.
José Medeiros questiona a parcialidade da justiça em algumas decisões. O congressista entende que essas decisões prejudicaram aliados do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, metade do país vive numa ditadura e a outra metade tem liberdade total.
No entendimento de Felipe Barros, do PL do Paraná, o ministro Alexandre de Moraes tem rasgado a Constituição Federal, praticando censura e perseguição contra parlamentares que apoiam Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, por causa disso, muitos congressistas têm receio de se manifestarem livremente nas tribunas da Câmara e do Senado.
Felipe Barros acredita que o Brasil está começando a passar por situações similares enfrentadas na Venezuela. Ele cita como exemplo do que aconteceu no país vizinho a prisão de opositores políticos por meio de decisões do Poder Judiciário.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, cita a reportagem do jornal americano The New York Times, que questiona se o Supremo não estaria indo longe demais em nome da democracia no Brasil. Segundo o deputado, a população se manifesta na frente de quartéis do Exército por causa da fraude moral praticada pelas altas cortes do país durante as eleições.
De acordo com o Tony de Paula, manifestações pacíficas fazem parte da democracia e a população está na rua por causa da interferência do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu no Congresso a aprovação do voto auditado. O parlamentar pede que os cidadãos continuem protestando em favor de um país mais justo.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, cita artigo da Constituição Federal para lembrar que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Para ela, não é certo que a Suprema Corte atente reiteradamente contra a liberdade de expressão.
Elisa Virgínia também questiona quais seriam os reais motivos que levaram a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, a votar pela proibição da divulgação do documentário sobre o atentado contra Bolsonaro até o fim do segundo turno das eleições. Ela lembra, inclusive, que a ministra reforçou em seu voto ser contrária a qualquer tipo de censura.
José Nelto, do PP de Goiás, defende a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que muda o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC prevê que uma comissão integrada por nomes do meio jurídico ficaria responsável por apresentar uma lista tríplice de indicados à vaga aberta no STF.
José Nelto ressalta que a proposta também acaba com a vitaliciedade do cargo, determinando mandatos de 10 anos para os ministros da Suprema Corte, sem possibilidade de recondução. Na avaliação do congressista, a proposta acabaria com as indicações políticas, trazendo mais transparência às escolhas.
Economia.
Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, afirma que a reforma tributária é uma das principais medidas a serem tomadas para alavancar o desenvolvimento do país. O deputado ressalta que a pauta já foi levantada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que pretende trabalhar para aprovar a reforma nos primeiros 6 meses do governo Lula.
De acordo com Luiz Miranda, o atual sistema tributário privilegia os ricos e onera a massa de trabalhadores. Ainda segundo o parlamentar, o povo clama por uma economia sólida, crescente, digna e que acabe com a desigualdade social.
O vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, entregou ao relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a minuta que servirá de base para o texto da PEC de transição.
Alckmin também se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e apresentou as sugestões do governo de transição. O vice-presidente afirmou que a proposta não significa um cheque em branco para o governo do presidente eleito Lula e que o texto ainda vai passar pelo crivo dos líderes partidários.
Pela proposta apresentada, os gastos com o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, estarão fora permanentemente da regra do teto de gastos. A PEC também prevê que 40% das receitas extraordinárias sejam aplicados em investimentos.
O novo governo também fará emendas ao orçamento de 2023 por meio do relator geral. Saiba mais sobre a minuta da PEC da transição na reportagem de Silvia Munhato.
O texto da chamada PEC da transição afirma que a folga orçamentária de 105 bilhões de reais gerada pela retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos para 2023 será destinada exclusivamente às demandas do governo eleito. O teto, criado em 2016, determina que as despesas de um ano devem ser as do ano anterior, mais a inflação. A PEC autoriza o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a elaborar emendas para atender os pedidos do governo eleito, mas elas não afetarão as chamadas emendas de relator. Elas serão classificadas como despesas primárias comuns. Todas as emendas terão que ser aprovadas pela Comissão Mista de Orçamento. Ao apresentar a proposta, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, diz que a minuta ainda deve passar pelo crivo das lideranças partidárias. O total de 105 bilhões estava previsto no orçamento para pagar um auxílio de R$ 400. Com a desvinculação, esses recursos podem ser usados para diversas carências orçamentárias, como merenda escolar e farmácia popular. Alckmin citou como exemplo o compromisso de zerar a fila de 300 mil crianças de 4 a 5 anos que buscam vagas em escolas municipais de educação infantil. De qualquer forma, o pagamento do aumento do auxílio de 400 para 600, mais a parcela extra de R$ 150 por filho menor de 6 anos, precisará de mais 70 bilhões de reais. Além disso, a proposta libera mais 23 bilhões de reais de receitas extraordinárias para serem usadas em investimentos. A ideia é gastar a receita extra do ano anterior com um limite de 6,5% do total verificado em 2021. Hoje, a receita extra é totalmente destinada para pagamento da dívida pública. Geraldo Alckmin comentou o total previsto de investimentos no orçamento de 2023.
É o menor número da série histórica. É 0,22 do PIB para investimento. Quer dizer, 22 bilhões para o Brasil, quinto maior país em extensão territorial do mundo. O DENIT tem pouco mais de 6 bilhões. Não consegue nem conservar as rodovias.
Outra exceção ao teto de gastos no texto foi feita para as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, custeadas por recursos de doações, além das despesas de universidades custeadas por receitas próprias, doações e convênios. Para Marcelo Castro, não tem sentido limitar esses gastos.
Aí uma universidade faz um contrato com um laboratório para prestar um serviço, para fazer uma pesquisa. A universidade não pode receber o recurso porque está no teto de gasto. Aquele recurso que é pago vai para a União para bater a dívida. Então, são situações como essa. Um país estrangeiro quer dar um recurso para o meio ambiente do Brasil. Esse dinheiro não pode ser utilizado porque está dentro do teto.
Por tudo isso, é que a estimativa total de despesas fora do teto com a PEC está situada em torno de 200 bilhões de reais, sem limite de tempo. O líder do atual governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse em entrevista à Jovem Pan que esperava algo em torno de 80 bilhões de reais, que seria o custo extra do auxílio de 600, mais um aumento maior para o salário mínimo.
Eu acho que o governo de transição pediu muito. Não penso que haja vontade política de entregar todo este pedido, mas também não foram consultados os líderes partidários. Nós temos o texto ainda, não tivemos acesso ao texto, temos apenas uma informação sobre o texto e vamos ler o texto com carinho, consultar todos os senhores líderes dos partidos e aí saberemos se há ou não os 308 votos necessários para a votação desta matéria em regime de urgência urgentíssima.
Em seu Twitter, o líder da minoria, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que o governo de Jair Bolsonaro teve que retirar cerca de 800 bilhões de reais em despesas do teto de gastos durante o seu governo para atender a área social.
Só que a gente quer algo de maneira perene, que não seja de acordo com o calendário eleitoral, que não seja somente para um governo e não seja para o outro. Logicamente, como nós vamos gerar emprego, mais investimentos, a economia vai crescer, o número de famílias que vão precisar será bem menor. E aí nós vamos diminuindo esse gasto.
Pela PEC, os gastos com o Auxílio Brasil não afetarão o resultado primário, que é a economia de receitas de impostos para pagamento da dívida pública, e nem estão sujeitos às condições legais atuais para aumento de despesa obrigatória. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.